Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, violência policial na pandemia. Para conversar sobre, recebemos o tenente-coronel aposentado da PM, Adilson Paes de Souza, e o sociólogo Sérgio Adorno. Dados do Monitor da Violência revelam que, durante a pandemia no Brasil, mais de 5 mil pessoas foram mortas pelas polícias militar e civil. Entre os casos em que havia registro de raça, 78% dos mortos eram negros. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Adilson Paes de Souza é doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP. Ele é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sérgio Adorno é professor titular em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador do NEV, no Centro de Pesquisa de Inovação e Difusão, e ex-presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos. Muito obrigado pela entrevista. Seja muito bem-vindo, Adilson.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, professor Sérgio Adorno. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer imenso estar aqui. É uma oportunidade muito importante de conversa, discussão e reflexão sobre esse doloroso tema.
Professor Sérgio Adorno, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa.
Prazer estar aqui junto com o coronel Adilson e também com seus ouvintes, os ouvintes da Rádio USP.
Adilson, qual é a origem da violência dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo?
É um privilégio e uma responsabilidade falar isso perto do professor Sérgio Adorno, que os escritos deles apontam desde a época da colônia, né, professor?
É verdade.
Essas práticas abusivas dos corpos, digamos assim, policiais. Há um tipo previamente estabelecido de quem que é o marginal e o bandido. Uma abolição mal feita, que despejou enorme contingente de pessoas nas ruas, dos centros urbanos, sem qualquer perspectiva. E o aparato estatal, ao invés de acolher, resolveu afastá-los do convívio da cidade, né? Então, nós podemos dizer que é um perfil que vulga criminalizar tudo o que é o diferente, o contraditório. E, para isso, o CERN vem e nunca houve mudança de fato que nós pudéssemos falar realmente de mudança desse modelo. Chega na ditadura, Decreto-Lei 667 de 69 transforma as polícias com a estrutura do Exército, porque precisava de uma estrutura militarizada, tal qual do Exército Brasileiro, capilarizada na sociedade para avaliar os ditames do governo ditatorial, segundo a ótica da doutrina de segurança nacional. Tinha que caçar inimigos. Esse aparato serviu muito bem, foi muito bem instruído para tal. Há relatos, e isso já é documentado, de que moradores de rua eram capturados e eram utilizados como material de aula, as práticas de tortura, para treinamento de equipes, nos doicodes da vida, com aparatos das polícias. Então, esse modelo de captura, de repressão e de desvalia do ser humano foi turbinado durante a ditadura. Vários autores consideram esse decreto-lei 667, que expressamente citou as cinco como fundamento, como o ápice do processo de militarização da polícia. E militarização aqui não é uma questão de usar uniforme ou não, é uma questão de uma ótica de se inserir num território para combater alguém, que já é previamente definido como tal. Aí ficou, veio a Constituinte de 88... 4 anos depois da Constituinte, tem 92. 92 tem Carandiru, que é um absurdo, e até agora nada aconteceu. E outros massacres foram acontecendo. Encerrada a ditadura, não tem mais as caças aos subversivos, embora esse discurso hoje em dia tenha voltado com o senhor presidente de plantão. Voltou-se com o que é o diferente e o marginalizado. Voltou-se novamente a ênfase total aos negros e aos periféricos. Eu acho que isso ajuda a explicar essa letalidade toda, e chega numa pandemia com menos gente na rua e com mais gente morta pela polícia. Simples assim e letal assim.
Professor Sérgio Adorno, quais os fatores históricos que podem explicar a violência policial?
você tem um histórico enraizado na cultura política do Brasil de que as polícias, e sobretudo as polícias militares, estão a serviço de controle legal da ordem a qualquer custo. E isso significa, em nome do que se considera a ordem, né, que é um conceito também bastante discutível, né, quer dizer, a ordem em nome do que, de quem, em benefício de que pessoas, se é em benefício de todos e todas cidadãos, não é? Ou é em benefício de determinados segmentos da sociedade, não é? Então tem essa, toda essa questão. A história mostra que as forças policiais sempre foram instrumentalizadas como forma de controle social para garantir estruturas consolidadas de poder, que não são estruturas democráticas, evidentemente, são estruturas autoritárias, são estruturas, de alguma maneira, que não lidam com o problema da sociedade brasileira, não é? É uma sociedade profundamente diversificada em todos os termos, né? Em termos regionais, raciais, étnicos, em termos de organização, de cultura e, evidentemente, de acesso à justiça, não é? De acesso à proteção, não é? Seja a proteção social, seja a proteção de direitos. E a polícia acaba sendo um instrumento de desigualdade social. Esse é o grande dilema, é como você transformar a polícia num instrumento de proteção. É claro que ao longo da história, não é? Como disse o Adilson, se você pegar da colônia, certos traços da polícia permanecem muito enraizados. Não é? Claro que houve mudanças ao longo do tempo, não é? As gerações policiais foram mudando, não é? Por exemplo, você não pode, pelo menos na minha visão, talvez o Adilson tenha uma visão diferente, não dá para comparar o corpo policial durante a ditadura com o corpo policial hoje. Eu tenho certeza que, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, há profissionais que não gostam deste modelo de polícia, que acham que esse modelo de polícia é improducente, que ele não é improdutivo, ele não produz os resultados desejados. Essa é uma das causas. A outro lado que precisa ser considerado é que boa parte da sociedade brasileira que é vítima da violência policial, acha que esta é a forma adequada de conter a violência. Isso, eu diria assim, é disseminado pelas diferentes classes sociais, é mais forte nos segmentos de classe social que são privilegiados do ponto de vista das condições materiais, das condições de acesso à justiça, né? Mas você vai encontrar também segmentos da classe trabalhadora, de moradores dos grandes aglomerados urbanos de uma cidade como São Paulo, uma cidade profundamente desigual, que, apesar de serem vítimas frequentes de investidas policiais violentas, acham que esse é o papel da polícia. Então, o problema é complexo. O problema é complexo porque não é simplesmente um problema de luta entre classes, entre coisas. É um problema que se disseminou pela sociedade. Né?
Mas, apesar dessa contradição que o senhor está colocando aqui, a população de baixa renda tem medo da polícia.
Eu acho que o medo da polícia é também generalizado. Embora, por exemplo, um cidadão de classe média, quando ele é parado pela polícia, ele pode ter uma reação muito diferente, porque ele pode até dizer assim, não, é papel da polícia fazer isso, etc, etc. E ele, né? Eu me lembro, e aqui eu vou contar, eu fui parado numa dessas blitz, não sei dizer, e eu perguntei para o policial por que eu estava sendo parado. Ele falou, ah, o senhor está dirigindo o seu veículo tem aquela película escura, e o senhor podia estar sendo sequestrado. É uma possibilidade, não vou dizer que não. Eu falei para ele, não, eu pensei que o senhor me achou que eu tivesse a fisionomia do bandido, não é? Ele falou assim, não, o senhor não é, sabe por quê? Quando eu pedi para o senhor descer do carro, o senhor desceu tremendo. E o cidadão tem medo da polícia, o bandido não tem. Ele falou isso para mim, eu fiquei na hora tão chocado que eu não tinha o que responder. Eu, como pesquisador, com anos, eu não tinha o que responder. Agora, é claro que nós sabemos que a polícia não chega nos bairros de classe média e média alta, e entra atirando, como muitas vezes ela faz, nas habitações populares, nos conglomerados populares, nas favelas, né, nas habitações que se concentram em população de baixa renda. Então, eu diria para você que o medo é generalizado, mas a expressão do medo, o significado do medo não é o mesmo. A gente não pode dizer que o cidadão da classe média tem o mesmo sentimento de medo, porque ainda que você sinta, muitas vezes, inseguro, você sabe que a abordagem da polícia vai ser diferente.
Adilson, eu queria repercutir com você que essa violência policial é mais para a população, o cidadão comum, né, que mora nas grandes periferias. Eu vou citar aqui um exemplo. Ao atender uma ocorrência em um condomínio de alto luxo de Alphaville, um policial foi humilhado por um morador. Dificilmente aconteceria na periferia da cidade. Nós podemos dizer que ele evidencia um tratamento diferenciado da polícia entre os ricos e pobres?
Plenamente. E não é só entre ricos e pobres, é entre aqueles que são considerados cidadãos, como o professor Sérgio Adorno foi chamado pelo policial de cidadão, e aqueles que não são considerados sequer pessoas, e merecem ser caçadas e tratadas como objetos descartáveis. Eu estou sendo bem direto e até rude nas minhas afirmações, porque a partir do momento que você tem, em 2017, um oficial, comandante de um batalhão de elite, rota, e depois esse senhor foi promovido a coronel, e para chegar a coronel é só por merecimento. Ele falou claramente, a abordagem nos jardins tem que ser diferente da abordagem na periferia, porque senão as pessoas não entendem. O que ele quis dizer? Ele talvez não tivesse o alcance sociológico, psicológico, acadêmico do que ele estava falando. Nós temos que ser preconceituosos, porque de uma linha para lá não são... São pessoas menos capacitadas ou são animais que têm que ser tratados com violência. Nós temos que caçar. E de uma linha para cá, são cidadãos. Ou então, quando você tem um treinamento narrado em 2019, em São José do Rio Preto, de treinamento de tiro e incursão em áreas perigosas, onde está escrito uma placa, favela. Ele está cristalizando o preconceito e o estereótipo na cabeça do pessoal, que toda vez que ele entrar em lugar parecido com isso, ou tratar com pessoas que venham de locais desses, eles são, a priori, inimigos. É o fenômeno da sujeição criminal muito bem exposto pelo professor Michel Misse, lá do Rio de Janeiro. A pessoa, ela é considerada culpada ou culpável, independente se praticou o crime, está praticando o crime ou virá praticar. Por atributos pessoais, regionais, econômicos, ela já é culpada e pronto. E essa clivagem direciona a atividade de polícia. No doutorado, por ser no Departamento de Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano, eu procurei estudar como que essa atitude de exterminar de pessoas, ela se transmite através de gerações de policiais. Plasmem os senhores que eu refleti sobre a minha época de formação, que foi durante a ditadura de 82 a 84, depois eu entrevistei policiais da década de 90 e da primeira década do ano 2000, ou seja, um percurso de 30 anos. Pioraram as práticas, os ritos de passagem, os trotes violentos para forjar o guerreiro, para desconstituir o civil e forjar o militar. A escola de formação é o local onde o civil entra, vindo dessa sociedade desigual, e ele é moldado. Uma palavra simples, ele é reprogramado para se tornar o guerreiro com os valores que a instituição quer para que seja um guerreiro. E não só a instituição de caráter formal, mas o que o grupo quer. E se a pessoa não adere aos valores do grupo, ela está excluída e pode pagar até com a vida. Não é só uma exclusão simbólica. E esse mecanismo persiste até hoje, reproduzindo cursos de ações e comportamentos letais. Tanto é que a letalidade aumentou pós-88.
E aumentou muito, né, Adilson? E aumentou muito. Nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Cálice, com Chico Buarque. A música Cálice foi escrita em 1973 por Chico Buarque e Gilberto Gil. Ela foi lançada em 1978. A canção se tornou um dos mais famosos hinos de resistência ao regime militar e traz uma letra de protesto. Fala sobre a repressão e a violência do governo militar. Você gosta muito dessa música?
Gosto. E é bem própria, inclusive, para os tempos atuais que nós estamos passando.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gordo a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta cuca, dos bêbados do centro da cidade.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice,
nem seja a vida um fato consumado.
Cálice,
quero inventar o meu próprio pecado.
Cálice, cálice,
quero morrer no meu próprio veneno.
Pai,
quero cálice, perder de vez tua cabeça.
Cálice,
minha cabeça perder teu juízo.
Cálice,
quero cheirar fumaça de óleo diesel.
Cálice,
me embriagar até que alguém me esqueça.
Cálice.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violência policial na pandemia, com o tenente-coronel aposentado da PM, Adilson Paes de Souza, e o sociólogo Sérgio Adorno. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na comunidade Jacarezinho, zona norte do Rio, deixou 28 mortos, sendo 27 civis e um policial. Foi uma ação policial mais letal da história da capital fluminense. Moradores da região relataram execuções e torturas por parte dos policiais. A ação ocorreu apesar da decisão do STF proibir operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19, a não ser em casos considerados absolutamente excepcionais e informados ao Ministério Público. Como o racismo e preconceito contra as favelas e comunidades influenciam as ações policiais pelo país? O que torna o Rio de Janeiro a vitrine desta violência, professor Sérgio Adorno?
O Rio de Janeiro é muito focalizado porque há uma sequência, não é? E é uma sequência cada vez mais em curto espaço de tempo, em que esse fenômeno de subir nos morros, não é? E, de alguma maneira, intimidar a população com armamentos e provocar muitas vezes essas situações que são verdadeiros massacres, é um fenômeno que vem se realizando há muito tempo. Não é, a gente tem que deixar claro também que não é exclusivo do Rio de Janeiro. Né? Nós vamos olhar que esse fenômeno também acontece em todo o Brasil, talvez não com a repercussão nacional com que ocorre no Rio de Janeiro. Eu acho que para poder responder isso, a gente precisa um pouco pensar na história da formação policial no Rio, e tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser considerada. Nós temos hoje no Rio uma situação cada vez mais complexa, que é, vamos dizer, esse conflito entre crime organizado, né, as milícias e as forças policiais. Quer dizer, há uma disputa de território, né? Porque território é lugar de negócios. E essa disputa de território está provocando todo esse desequilíbrio nas relações sociais, humanos, e está provocando essa onda de mortes. Né? Eu acho que é muito cedo para explicar o que aconteceu de fato no Jacarezinho. Eu acho que a gente vai precisar ainda ter mais depoimentos, etc. No geral, é aquilo que a gente já sabe. Né? A polícia recebe uma ordem, uma missão, ela vai entrar, ela sabe que a população muitas vezes está armada, e ela já entra atirando, porque na cabeça dela, como disse o coronel Adilson, quer dizer, na verdade, o inimigo já está construído. Né? Não importa se ele é uma pessoa que tem, vamos dizer, uma trajetória criminal, que já foi condenado, etc., ainda que isso também não justifique as mortes, sob qualquer hipótese. Nós sabemos isso, quer dizer, se há uma ordem de prisão, prender o suspeito. Agora, não pode provocar uma morte, não é? Você imagine, por exemplo, nós, cidadãos de classe média, não é? Não temos noção do que é você viver numa situação de permanente ameaça à vida. De um lado, você tem a ameaça do tráfico, do outro lado, você tem a ameaça das milícias, e desse lado, você tem a ameaça da polícia. Então, você imagine, é uma população que não tem liberdade, não tem justiça. A primeira coisa que me ocorre como sociólogo é o seguinte: nós temos que defender justiça para esta população. Nós temos que defender o direito de ir e vir dessa população. Eu, como sociólogo, estranhei que foi uma operação da polícia civil, porque normalmente essas incursões são incursões da polícia militar. Essa incursão da polícia civil tem fatos novos, esses fatos novos precisam ser explicados.
O que eles alegam lá no Rio de Janeiro é que essa operação foi devido à vingança, porque um policial civil foi morto.
Eu não descartaria essa hipótese. Agora, uma coisa é você ter um fato que desencadeia, tá certo? Outra coisa são os reais motivos que levam a uma ocupação. Nós sabemos que há muitas disputas entre tráfico e milícias, e muitas vezes a própria polícia é instrumentalizada nessa luta. Agora, eu não quero generalizar, eu acho que esse caso é um caso que merece um estudo detalhado. O que o caso do Jacarezinho coloca em evidência para nós, estudiosos da área, é o seguinte: há muitos anos se faz o mesmo tipo de operação. E qual é o resultado? Nenhum. Não reduz a violência, não reduz o tráfico, não reduz a chegada de armas às favelas, não reduz a chegada de drogas nos pontos de venda. É isso que nós vamos perguntar. Não fui treinado na guerra, mas eu imagino que uma das táticas, pelo que eu leio e pelo que eu assisto de filmes, é você bloquear, né, as vias de suprimento dos inimigos. Você tem que fazer isso, suprimento de armas, suprimento de alimentos, suprimento de combustível, etc., para você cercar de uma maneira que ele não possa, não tenha alternativas de saída. Aqui nunca se coloca essa questão em discussão. Como é que as armas chegam? Como é que a droga é transportada? Essa questão precisaria ser levada como uma questão de segurança pública seriamente. Se nós queremos, de fato, num espaço de tempo de média e longa duração, criar uma outra geração e um outro futuro para esses moradores, para essas crianças, nós precisamos, na verdade, ter políticas que sejam políticas eficazes, políticas que vão à raiz dos problemas. Eu tenho certeza que a população quer uma polícia que ofereça proteção. E eu fico imaginando, sabe, as mães que têm os seus filhos, independentemente de ter filhos comprometidos ou não com a delinquência, né? Dilacera a vida das pessoas. Essa operação da Polícia Civil foi tão desse impacto, e há três crianças moradoras em bairros, em aglomerações urbanas, não é? Que saíram, estavam brincando, desapareceram e até agora não tem resposta. Eu não consigo entender por que há interesse em resolver alguma coisa e não há outros. A questão, cada vez mais para mim, é uma questão de política, e tem que ser tratada politicamente.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o tenente-coronel aposentado da PM, Adilson Paes de Souza, e o sociólogo Sérgio Adorno, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A jornalista norte-americana Isabel Wilkerson, ganhadora do prêmio Pulitzer, escreveu um novo livro intitulado Casta, as origens de nosso mal-estar. Isabel, que é considerada pelo New York Times uma das principais autoras de não-ficção de todos os tempos, defende ideias para lá de enfáticas em seu novo livro. Para ela, há muito, muito tempo, desde o século XVII praticamente, os Estados Unidos vem construindo um sistema de castas. Interessante que a palavra casta tem origem na língua portuguesa. Os portugueses, historicamente mercadores europeus na Índia, passaram a usar a expressão depois de observar a estratificação ou divisão social hinduísta. Na sociedade norte-americana, as castas estabeleceriam um sistema de subordinação social estrutural, criando a ideia de que umas pessoas pertenceriam a estratos dominantes e outras a segmentos que deveriam ser necessariamente dominados. Para Wilkerson, a escravidão seria, ademais, a pedra de toque desse sistema de subordinação. Após a Guerra Civil Norte-Americana, durante um breve intervalo, um período de 12 anos conhecido como Reconstrução, o Norte procurou ajudar o Sul e os 4 milhões de escravos recém-libertados. Mas em 1877, o governo recuou, deixando os integrantes da casta subordinada nas mãos das mesmas pessoas que os haviam escravizado. A casta dominante concebeu então um labirinto de leis para manter os negros recém-libertos ainda mais presos no escalão inferior. Os negros podiam então ser espancados ou mortos por qualquer transgressão do sistema de castas, como, por exemplo, não sair da calçada rápido ou tentar votar. Para Wilkerson, muito da discriminação racial com que nos deparamos hoje tem a ver com esse sistema de dominação. O que vemos em nossos dias não seria um fenômeno idêntico ao racismo clássico da época dos nossos antepassados, mas uma mutação do programa que teria se adaptado às necessidades atualizadas do sistema operacional de castas. A versão atual do racismo encobriria uma estrutura invisível, mantenedora da hierarquia social e da desigualdade. Para Isabel, a casta é a estrutura. A casta é a gradação hierárquica. A casta são as fronteiras que reforçam os papéis estabelecidos com base na aparência das pessoas. A casta colocaria os integrantes mais ricos e poderosos à distância, na cobertura de um mítico arranha-céu, e todos os demais em ordem decrescente nos andares de baixo. Essa iniquidade, o simples ato de circular por espaços ao lado daqueles que a sociedade ensinou a acreditar que são inerentemente diferentes, é que estaria a matar pessoas. Muitos dos conflitos atuais derivariam da simples possibilidade de um negro suplantar o sistema de castas raciais, o que seria para muitos a materialização de um pesadelo. Quão maior a reversão em relação ao sistema tradicional de dominação racial, maior e mais violenta a reação contrária. Daí, segundo Wilkerson, a intensificação dos ressentimentos e o crescimento dos ataques a afro-americanos. Outra mostra do sistema de castas estaria, infelizmente, na crise sanitária global, provocada pela pandemia de Covid-19. Na medida em que a crise avançava, foram os afro-americanos e os latino-americanos que começaram a morrer em maior proporção. Condições pré-existentes ligadas à pobreza contribuíram para isso. Foram também os empregos na base do sistema de castas que expuseram as pessoas a um risco maior de contágio. Atendentes, motoristas de ônibus, entregadores, coletores de lixo, em suma, funções de baixa remuneração com alto nível de contato com o público. Ao ler o livro de Isabel Wilkerson, é impossível não pensar no Brasil. Outro país fortemente gravado pela escravidão e pela desigualdade social. Impossível também não pensar que justamente os Estados Unidos, o Brasil e a Índia, pelos números atuais, tendem a ser os países mais impactados pela Covid-19. A desigualdade, o sistema de castas e a pandemia interagiriam para agravar a situação dos mais pobres. Casta, as origens do nosso mal-estar, de Isabel Wilkerson, é um livro impactante e que merece a nossa atenção. Abraço a todos e até a próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre violência policial na pandemia, com o tenente-coronel aposentado da PM, Adilson Paes de Souza, e o sociólogo Sérgio Adorno. Todos os dias, ao menos 2 crianças e adolescentes são mortos pela polícia no Brasil. Entre 2017 e 2019, policiais mataram mais de 2.000 crianças e adolescentes no país. No total, de 69% eram negras. Em 2020, o Rio foi o único estado que divulgou os dados de janeiro a junho. Mesmo com o isolamento social, 99 crianças e adolescentes foram mortos por policiais. O estado responde por quase 40% das mortes de crianças e adolescentes. Os dados são do Fórum de Segurança Pública. Adilson, nós temos uma juventude sendo assassinada no país. Por que que nós não conseguimos mudar esse cenário? Como você acredita que o racismo pesa nessas operações policiais?
Joel, o professor falou uma questão de política. E mesmo após 88, não houve verdadeiramente vontade dos sucessivos governos eleitos democraticamente para mudar essa situação. É aquela situação que, imagino eu, que quem estava lá pensou que acender uma vela para Deus e outra para o diabo ia manter um equilíbrio e fosse levando assim mesmo. Não dá. Não deu. Tanto é que as estatísticas comprovam o absurdo que é a letalidade policial após 88. É uma coisa anacrônica. Nós temos uma Constituição cidadã que, no seu preâmbulo, fala que inaugura um novo Estado de Direito, um novo regime, Estado Democrático de Direito, a Constituição cidadã repleta de direitos, garantindo a cidadania, a vida, a liberdade, o pluralismo, e tem gente sendo morta pra caramba pela polícia. Quer dizer, entre o papel e o dia a dia, principalmente dessas pessoas que são alvo de outono e rotineiro das forças de segurança, tem uma diferença imensa. Então, faltou vontade. Faltou vontade de romper com estruturas arcaicas que foram concebidas lá atrás e o momento era 88.
Esse é o motivo que as autoridades civis continuam apostando em operações como essa?
Eu tenho certeza que sim. Eles acham que pode controlar a letalidade com base em meras políticas de RH ou meras reprimendas pontuais. Crimes de maio, está fazendo 15 anos, Ministério Público, nada. Aliás, tem uma carta dos promotores criminais abençoando e elogiando a atuação letal da polícia, e tem mãe que até hoje não achou o corpo do filho para enterrar. E tem inquéritos que vão prescrever. Aliás, nem inquérito, sequer houve apuração. Isso é um absurdo. Quantos jacarezinhos nós temos? E a mesma coisa em Jacarezinho. Não está sendo feito nada. O Ministério Público monta um grupo de trabalho, mas ele não exerce o controle externo da atividade policial. Ele está fazendo isso para tirar a imagem dele do foco, para dizer que ele está preocupado. O modelo de enfrentamento e de eliminação está sedimentado na estrutura do Brasil, na nossa sociedade, como política de governo.
E teve um episódio que marcou muito, mas essa impunidade policial, que foi a invasão do antigo Carandiru, né?
Carandiru e Jacarezinho, tanto tempo depois. O que nós temos em comum? Uma atuação desproporcional. Logo depois, o local de crime é destruído, não é nem alterado. Meios de prova desaparecem, que é justamente para garantir o quê? A impossibilidade de você identificar o infrator, o sujeito da ação, o policial que efetuou tal disparo. Armas sobem, projetos fora, locais de crime são destruídos. Monta-se uma panaceia, que é um inquérito muito mal feito, onde se preocupa em destruir as vítimas, ou seja, além da eliminação física, existem várias eliminações simbólicas, inclusive da sua família, locais que moravam, crimes que praticaram, para não dar em nada. Quando gera uma condenação, um desembargador do Estado de São Paulo, que ele não podia ter dado essa decisão, ele deu, ele absolveu em recurso de apelação, quando cabia a ele negar ou não a possibilidade de um segundo júri. Ele absolve, não acontece nada com ele e vai para o Superior Tribunal de Justiça e lá fica dormitando. É o mesmo padrão de ação do Jacarezinho. Não há o mínimo interesse das autoridades constituídas e não se sabe que tipo de pacto que elas estabeleceram de alterar essa situação. Quando muito, medidas pontuais, mais de mídia, mais de propaganda, do que de efeito que não surtem efeito prático nenhum. É o que eu falo, eles procuram controlar a febre. Enquanto a febre está em 38 graus, tudo bem, vai se levando. Quando dá um pico de 40, dá um remédio para cair outra vez para 38, mas ninguém quer curar o problema que está causando essa febre. É isso que está acontecendo no Brasil. Não há vontade política, infelizmente. Naturalizou-se o extermínio de pessoas. Infelizmente é isso. Eu estou sendo o mais claro possível. Pouco tempo atrás eu estava dentro da polícia. Todo mundo na polícia fala, gente, segura um pouco a onda que não vai dar em nada. Baixa um pouco a poeira. Baixou a poeira, volta tudo outra vez até as operações, as mortes vão subindo gradativamente, até ter algo fora do script desejável. 28, 55, 12, 13, opa, baixa a poeira outra vez. E de ciclos em ciclos, nós vamos vivendo com essa mortandade.
Professor Sérgio Adorno, a maioria das vítimas são negras. A violência policial tem cor?
Olha, tudo indica que sim. Você pega as estatísticas, você vê que é uma recorrência. Né? A maior concentração de vítimas negras do que não negros ou brancos, vamos dizer assim. Então, isso indica que há uma disposição para vitimizar e criminalizar cidadãos negros. E nós sabemos que há várias, inúmeras situações em que cidadãos negros são mortos sem ter nenhum envolvimento com o mundo do crime. Eu volto a dizer, mesmo que tivesse, não é esta maneira de lidar com a questão. Nós já sabemos disso. Agora, como o coronel Adilson falou, e eu concordo inteiramente com ele, não há vontade política em mudar. Por que não há vontade política em mudar? Porque eu acho que tem, além de todas essas razões que foram apontadas, tem algumas questões que estão na cultura política brasileira. Todas as sociedades modernas foram constituídas a partir da ideia de que, independentemente das diferenças de sexo, idade, cor, raça, etnia, tinha um patrimônio comum, que é a vida. Então, a vida tem que ser defendida independentemente da origem, de classe, poder, riqueza. Isso se constitui no substrato, a partir da qual você vai constituindo os direitos fundamentais. E é o que gera o que a gente chama de vida comum. A possibilidade de eu me identificar com o outro e de dizer que o outro também tem direitos e tem que ser respeitado nos seus direitos. Isso não se constituiu no Brasil. Nós construímos uma sociedade moderna, democrática, mas nós prescindimos de um acordo substantivo, fundamental, sobre o direito à vida. E isso eu acho que é uma das questões. Tanto assim, muitas vezes a polícia lida com o que a gente chamaria, muito entre aspas, de vidas descartáveis. Algumas devem ser preservadas e outras devem ser descartadas, porque é como se elas não fossem parte da humanidade. Esses atos, vamos dizer, policiais, que agem indiscriminadamente usando da força e provocando vítimas, e sobretudo vítimas potencialmente entre os negros, isso se traduz no quê? Se traduz no fato de que você tem uma vida de primeira qualidade e o resto que são de segunda, terceira, quarta qualidade. Eu acho muito difícil lidar com isso. Tá certo? Eu acho muito difícil porque, na verdade, é como se eu estivesse concordando, não é, que para uns poderem viver, 2/3 da sociedade tem que estar sob esse regime de escravidão moral, de ameaças permanentes e de seus direitos restritos. Nós já cansamos de falar isso. Infelizmente, nós não temos poder para transformar essa estrutura. O poder está na mão daqueles que têm a capacidade de fazer as leis, de implementar as leis, de formular os programas, etc. Claro que nós, como cientistas, temos produzido sociólogos, as teses que são produzidas na universidade, têm produzido conhecimento que mostra que é possível construir uma outra concepção de ordem, justiça e segurança pública. Há muitos estudos mostrando isso. As divergências são pequenas. anos e anos e anos. Se você perguntar hoje para diferentes pesquisadores, muitos têm muito claro o que fazer a curto, médio e longo prazo.
Na verdade, o que nós precisamos não é política de governo, mas de Estado. Agora, professor Sérgio Adorno, nós vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Hoje eu gostaria de ouvi-lo a respeito do medo. A maioria das pessoas da população vive um momento de angústia e de medo. Como sair dessa situação?
O medo, Joel, é um sentimento que facilmente nos põe refém. Ele se infiltra sempre por alguma brecha na nossa subjetividade. O medo é importante, a pessoa que não sente medo é chamada um estultus, um tolo, né? A pessoa que não aprende a reconhecer e respeitar o medo para, inclusive, conseguir enfrentá-lo, né? A travessia do medo é muito, muito importante. Mas, na nossa moralidade, o medo acabou se tornando assim, um afeto soberano. À medida que a gente se aproxima do medo, a gente recua da realidade, a gente recua de nós mesmos, a gente acha que sentir medo é uma fraqueza imediata. Isso foi se infiltrando em nossas relações de trabalho, de amor, de desejo, de tal maneira que muito facilmente a gente deixa a nossa vida se transformar na fuga do desprazer. Na fuga daquilo que causaria, vamos dizer assim, uma perda. Isso vai apequenando as pessoas e fazendo com que elas esqueçam que existe um grande tratamento para o medo, que é a procura da satisfação, é a procura de uma vida melhor, é a procura da perfectibilidade, é a procura de algo que você quer e pode estabelecer como uma outra vida para si. Isso acho que foi muito precocemente aposentado. Parece que a geração de 68 foi esquecida, né? Que é possível sonhar, que é possível se transformar, que é possível transformar o mundo. Isso, depois de tantos equívocos e tantas instrumentalizações, está pouco acalentado. Então, o medo virou assim, o pai de todos. Né? Tem outros.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violência policial na pandemia. Para conversar sobre, recebemos o tenente-coronel aposentado da PM, Adilson Paes de Souza, e o sociólogo Sérgio Adorno. Um levantamento feito em jornais, sites e redes sociais pela Rede de Observatórios da Segurança contou ao menos 191 vítimas de excessos em atuações policiais no período de 12 meses, de junho de 2019 a maio de 2020, em 5 estados: São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Em grande parte dos casos, houve agressões físicas. 4 desses estados tiveram um aumento das mortes por agentes do estado em serviço. Em 2020, um dos casos que ocorreu em meio à pandemia de uma comerciante negra que teve o pescoço pisado por um policial em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Por que a polícia militar não consegue atuar respeitando os direitos da população de baixa renda, Adilson?
Ela é treinada para matar. Novamente, você estabelece quem é o guerreiro e você estabelece quem é o inimigo. Você estabelece que determinados territórios são territórios de guerra declarada, onde é matar ou morrer, o policial entra contaminado com todo esse ambiente tóxico e é essa relação que ele vai ter com a pessoa do outro lado, não a pessoa, o inimigo. Então ele vai pisar no pescoço, ele vai ser o mais violento possível, numa perspectiva de que ele vai ser morto a qualquer momento por ser um território perigoso. Agora, isso é negado pelas autoridades oficialmente, mas é estimulado extraoficialmente, porque todos sabem de códigos de conduta que nós podemos chamar de subcultura policial, que são compartilhadas pelo grupo, pregando que o bom policial é o policial que mata, que é truculento, ele vai ter posição de destaque no grupo, ele vai até receber medalhas. Relatos de policiais que eu entrevistei e coletei de outras fontes de pesquisa comprovam isso aí através de décadas. Então você cria esse imaginário de que para eu ser aceito pelo grupo, eu tenho que ser igual a eles. E a morte acaba sendo um rito de passagem, a truculência acaba sendo um importante rito de passagem para ser aceito pelo grupo.
E negando a sua própria classe social, né? Porque o policial militar ganha pouco e é da classe média baixa e muitas vezes mora na periferia da cidade, né?
Mas é o que eu falei no começo, ele entra, ele é submetido ao que o Goffman chamou de um processo de mortificação do eu, onde ele é desconstruído como civil para ser construído como guerreiro, a morte do eu civil e opera-se a construção do self do guerreiro. E esse self do guerreiro, em cima de valores, atitudes, crenças devidamente compartilhadas com métodos pedagógicos violentos, que são trotes, ameaças, torturas, violência, que eu passei por isso durante a minha academia, para desconstruir esse ser e forjar o outro de acordo com os valores do grupo. Isso é nefasto. Dependendo da constituição prévia dessa pessoa, como é que o seu superego, que é a instância dos limites, digamos assim, daquilo que eu, isso eu não posso fazer, está constituído, ele pode se afastar da sociedade onde ele estava inserido, ou ele pode romper com essa sociedade. E aí é fácil conceber o outro como inimigo descartável. Na pandemia, especialmente na pandemia, nós temos dois fenômenos interessantes aí. Isso me chamou a atenção, porque menos pessoa na rua, menos ocorrência, mais mortes. Eu fui rever as fontes de pesquisa, que são policiais assassinos, os sujeitos de pesquisa com quem eu tenho trabalhado, e eles me deram toda a argumentação, inclusive documental. O pacote anticrime entrou em vigor no começo de 2020. Um dos artigos do pacote anticrime, ele de fato instituiu a excludente de ilicitude, não de uma forma expressa, mas de uma forma tácita. Quando ele diz, está lá, artigo 13A do Código de Processo Penal Militar e artigo 13 ou 14 do Código de Processo Penal. Mas é o mesmo texto que vale para a Polícia Civil ou Polícia Federal e para a Polícia Militar. O policial que matar alguém, trocando em letras miúdas, durante a ação, ele só pode ser ouvido em 48 horas depois de ele constituir advogado. Se ele não constituir advogado, a instituição que tem nomear o advogado para ele. A instituição não nomeia o advogado. Em junho de 2020, foi feito um levantamento por um repórter do UOL, 300 inquéritos parados. E ao conversando com os policiais assassinos, o que eles falaram? A impunidade, sequer tem inquérito. Então você tem toda uma artimanha pseudo-legal construída que permite que a impunidade de fato se instale. Falar que é o quê? Propaganda de campanha de Bolsonaro, propaganda de campanha de Witzel, propaganda de campanha do João Dória, da polícia para matar. E o Dória instituiu mais dois decretos regulamentando essa lei, que é um absurdo. Simplesmente até hoje nada aconteceu. Ministério Público silente, organizações silentes, e continua não tendo inquérito com pessoas mortas pela polícia. Nós temos a impunidade no plano conceitual, no plano do grupo e no plano legal. É esse o cenário, infelizmente, que vivenciamos.
Esse é o cenário que nós vivemos no país, que é um absurdo. Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As longas jornadas de trabalho levaram a 745 mil mortes por acidente vascular cerebral e doença isquêmica do coração em 2016, um acréscimo de 29% desde 2000. Os dados constam do novo relatório publicado nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. Essa é a primeira análise global sobre perda de vidas e saúde associadas a longas cargas horárias. Segundo as agências, em 2016, 398 mil pessoas morreram de acidente vascular cerebral e 347 mil de doenças cardíacas por arcarem com uma carga horária de 55 horas semanais. Entre 2000 e 2016, o número de mortes por doenças cardíacas devido a esse problema aumentou 42% e por acidente vascular cerebral em 19%. e 72% dos óbitos são de homens que vivem nas regiões do Pacífico Ocidental e do Sudeste Asiático, com trabalhadores de meia-idade ou mais velhos. A maioria das mortes aconteceu entre 60 e 79 anos, com pessoas que trabalharam 55 horas ou mais por semana, quando eram mais novas, entre 45 e 74 anos. Longas jornadas de trabalho são responsáveis também por cerca de um terço da carga total estimada de doenças relacionadas ao trabalho, sendo o maior fator de risco para doenças ocupacionais. OMS e OIT dizem que esse dado muda o pensamento em direção a um fator de risco ocupacional relativamente novo e mais psicossocial para a saúde humana. O estudo conclui que trabalhar 55 ou mais horas por semana está associado a um risco estimado de 35% maior de um acidente vascular cerebral e uma chance de 17% mais alta de morrer da doença cardíaca isquêmica. Em comparação, as jornadas de 35 a 40 horas por semana. Além disso, o número de pessoas nessa situação aumenta também, afetando 9% da população global, e a tendência coloca mais pessoas sob ameaça de invalidez e morte precoce. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, violência policial na pandemia, com o tenente coronel aposentado da PM, Adilson Paes de Souza, e o sociólogo Sérgio Adorno. Passou quase uma hora do programa, nós estamos caminhando para o final. Professor Sérgio Adorno, só falava do conservadorismo, né, que nós temos aqui. Nós somos um país conservador ou um país atrasado diante de tantas arbitrariedades da polícia?
Se eu pudesse criar um conceito, diria, nós somos um país do atraso conservador e do conservadorismo do atraso. Porque, na verdade, esses dois fenômenos caminham juntos. Você pode ter uma sociedade conservadora. O conservadorismo é uma parte da expressão social, do pensamento. Olha, em todas as sociedades que caminharam para a democracia, você tem uma espécie de equilíbrio entre conservadorismo e as ideias e as propostas progressistas, de maneira que diferentes posições podem ser confrontadas, você pode encontrar caminhos comuns e assim por diante, não é? Agora, aqui, ela está marcada por essa ideia do atraso. As últimas medidas, muitas vezes, do governo, em diferentes áreas, sobretudo na área de educação, sobretudo na área de ciência e tecnologia, que são as áreas que eu tenho, não é? E de segurança pública, eu cheguei à seguinte conclusão: há uma inversão. Em 50, no governo Juscelino Kubitschek, a gente tinha aquele lema, 50 anos em 5. Só que era para frente, era para o progresso. Agora é 50 anos em 5 para o atraso. Né? Nós vamos sair daqui a 2 anos, tá certo? Numa defasagem em relação ao mundo enorme. Né? Isso significa o quê? Dependência, né? Significa aprofundar desigualdades. E significa a inviabilidade de você ter um país efetivamente soberano. Então, eu diria, para responder, que eu acho que o conservadorismo anda de mãos dadas com o atraso.
Adilson, a gente falou do medo que a população de baixa renda tem em relação à polícia. O professor Sérgio Adorno acrescentou que o medo é generalizado. Todos os cidadãos têm medo da polícia. O que esse medo revela sobre a sociedade brasileira?
Dominação. Uma tentativa de apagamento do contraditório, de eliminação do contraditório e do diferente, a cristalização de um pensamento único, calcado de cima para baixo, a continuidade histórica de um processo de branqueamento da sociedade brasileira. É um projeto eugênico de poder e a letalidade policial modernamente se presta a isso.
A gente observou que, pelas tuas palavras, a formação do policial militar é um dos graves problemas, né, do funcionamento e da atividade que a Polícia Militar desenvolve, né, no seu trabalho diário. Como nós podemos construir um novo momento? A partir de que maneira nós poderíamos criar uma nova polícia, por exemplo, que respeite os direitos humanos?
Considerando o arcabouço constitucional legal que nós temos hoje, nós teríamos que ter transparência. Parece simples assim, mas não é. Com transparência, os institutos de pesquisa, a universidade, as organizações que estudam violência teriam possibilidade de acesso a dados produzidos, conhecimento produzidos pela polícia diuturnamente, e em cima disso estudar o fenômeno, entender o fenômeno e propor caminhos para melhorar, corrigir, avançar, evoluir. Não tem essa possibilidade. É tudo tratado com base no segredo. Como não tem transparência, ninguém sabe como é formado o policial, que é justamente aquela pessoa que tem autorização legal para usar a arma e interferir na vida de cada cidadão, parar alguém no carro, entrar numa casa, prender. Enfim, é o Estado agindo através dessa pessoa, se fazendo de carne e osso na nossa vida. Então, a sociedade é a principal, eu uso essa expressão, é a principal cliente da polícia. Ela não tem o direito de saber como esse produto é feito, porque também não tem transparência. Nós temos o famigerado artigo 83 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fala as instituições militares regenciam por leis específicas. Esse artigo tirou da égide, da LDB, que fala em transparência, prestação de contas, dialética, diálogo com a sociedade, preparo para o mundo do trabalho, da própria LDB. A LDB vale para todo o Brasil, exceto para as forças militares e militares estaduais, ou seja, as polícias.
Diante dessa realidade, Adilson, qual é o seu maior medo?
Uma ruptura institucional patrocinada com o apoio das polícias em apoio a determinadas práticas do governo federal. Eu tenho esse medo, muitos autores não têm dado a devida atenção, acham que isso não pode acontecer, e nós estamos correndo risco, sim, de uma ruptura institucional.
Adilson, eu quero um sonho seu.
Uma polícia seja respeitada pelas pessoas e não temida.
Professor Sérgio Adorno, um sonho.
Uma sociedade mais justa.
Eu agradeço as participações do tenente-coronel aposentado da PM, Adilson Paes de Souza, e do sociólogo Sérgio Adorno. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 9, os telefones é 98851-2317. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti. Pesquisa e roteiro, Mariana Lima. Edição e produção de Dagoberto Alves.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.